Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Espero que estejam bem nesta terça-feira, nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora, entre as 3 e as 4 da tarde.
E hoje, Luísa, temos um programa diferente, não é, Luísa? Porque estamos na Fundação Liga. O Olá Vizinho está em direto, hoje não estamos no estúdio.
Hoje viemos dar um passeio.
É verdade, estamos aqui na Fundação Liga e estamos a fazer o programa a partir das instalações da Fundação. Por isso, quem nos está a ouvir, fique por aqui e esteja atento, porque hoje vamos dar-lhe a conhecer tudo o que está a acontecer aqui na Fundação.
É isso mesmo, prepare-se porque vamos começar já a seguir ao nosso separador. Como lhe dissemos, hoje estamos na Fundação Liga a acompanhar o Open Day da Liga. A Fundação Liga assinala este ano a 9ª edição do seu Open Day. Neste dia, quem visitar a Liga poderá descobrir e experimentar o que fazem diariamente nesta organização com mais de 68 anos. E vamos ter aqui connosco diversos convidados cujo trabalho se desenvolve no âmbito da atuação da Fundação, nomeadamente João Gaspar, responsável do Departamento de Comunicação da Fundação Liga, que nos vai falar sobre este Open Day, e ainda mais convidados.
Sim, bastante mais convidados. A ideia hoje é dar a conhecer o trabalho da Fundação, aproveitando a oportunidade que nos foi dada para estarmos aqui em direto e presentes a acompanhar este Open Day. E Luísa, o que é que achas de começarmos por dizer aos nossos ouvintes o que é a Fundação Liga?
Ora, pois parece-me bem. Queres começar tu?
Pode ser. Então, a Fundação Liga, publicamente constituída a 2 de março de 2004 por personalidades de diversos setores da sociedade portuguesa, surge na continuidade das associações fundadoras, a LPDM, o Centro de Recursos Sociais, que foi fundada em 1994, e a Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, mais antiga, que foi fundada em 1954, sendo a primeira resposta neste domínio e organizada, uma resposta organizada pela sociedade civil. Segundo uma matriz de valores morais e éticos já partilhada pelas organizações fundadoras, a Liga vem atualizar o discurso e a ação segundo os conceitos da funcionalidade humana e do design e assume como conceito-chave o da habilitação.
E define também como orientação da intervenção procurar responder às necessidades e interesses de cada cliente na sua circunstância. Atualmente abrange cerca de 1.600 pessoas por ano, entre os 0 e os mais de 100 anos, com condicionamentos na sua funcionalidade física, social e ou cultural. Neste contexto, o trabalho da Liga concretiza-se em programas e serviços abrangentes nas áreas da investigação e da intervenção precoce na infância, na reabilitação, na formação profissional e na empregabilidade.
E inclui ainda programas dirigidos ao desenvolvimento de capacidades complementares essenciais ao pleno desenvolvimento humano nas áreas da acessibilidade e vida autónoma, do desporto, da recreação, da arte e da cultura.
Desde 2004, a Liga já percorreu um longo caminho, mantendo sempre a mesma visão, que é a de reconhecer a pessoa única e irrepetível na sua identidade e dimensão física, psíquica e social.
E participar no avanço das fronteiras do conhecimento na área das ciências, da funcionalidade humana e do design e sociedade, numa liderança responsável e compartilhada, produzindo e transmitindo ideias e resultados que possam contribuir para o desenvolvimento de uma cultura social participativa, consequente para a melhoria dos padrões éticos e da realização humana.
Temos já connosco aqui dois convidados, a Sara Pestana e o António Alves. Boa tarde aos dois, bem-vindos.
Boa tarde, boa obrigada.
Tarde. Obrigada por estarem aqui.
Sabemos que para o António é a primeira vez em frente a um microfone.
Exatamente.
Pronto.
Primeira pergunta que se impõe Como é que se sente?
Ótimo, até agora, ótimo.
Tudo tranquilo. Pronto, portanto não vai gostar.
A Sara já não é uma estreante.
Não, já tivemos aqui a oportunidade de ter um inclusivamente aqui com a rádio.
É um grande programa da Rádio Freguesia de Belém, não é?
Acho que sim, que teve bastante sucesso, não é?
Sim.
E foi muito importante também para a OEDIA conseguirmos realizar este programa e dar a conhecer tantas histórias de sucesso de pessoas com deficiência, de empresas e também de alguns investigadores e que nós consideramos expert sobre o assunto, sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência.
Muito bem.
E se calhar, para não interrompermos aqui este fio da conversa que já começámos, se calhar, Sara, eu ia perguntar-te, ou ia pedir-te para nos falarmos da OEDIA.
Da
OEDIA. O que é a OEDIA? Como é que a OEDIA se relaciona com a Liga?
Qual é o trabalho que desenvolve?
Exatamente. Exatamente. Pronto, a OEDIA é a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. E é um serviço da Fundação Liga. Portanto, mas aqui com algumas particularidades, porque resulta de um protocolo entre a Fundação Liga, entre a Câmara Municipal de Lisboa e o IFP. Uhum. E já temos 34 anos, portanto, nós nascemos,
já não
a OED.
É
já não é bebê.
Exatamente,
já é adulta.
Exato. Em 1990, e portanto, no fundo, o nosso trabalho, embora diferente, uma vez que a realidade já é um pouco diferente de 1990, mas os objetivos com que foi criada a OED são essencialmente os mesmos que ainda se mantêm e que são necessários à data de hoje.
E hoje em dia é mais fácil empregar?
Hoje em dia já é mais fácil empregar, mas ainda existe muito a fazer. Existe ainda muitas sensibilizações e ações que nós temos que fazer para depois conseguirmos ter uma integração de sucesso no mercado de trabalho. Exatamente.
Mas recentemente houve umas alterações na lei, existem até umas cotas
Exatamente.
Que as empresas têm que eventualmente cumprir. Achas que isso trouxe alguma diferença num aspecto positivo na integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
Uhum.
Nem por isso? Achas que o mindset mudou?
Eu acho que tudo tem coisas positivas e coisas negativas, não é? Do meu ponto de vista, o lado positivo foi que trouxe a realidade da inserção profissional das pessoas com deficiência para cima da mesa, para as grandes e médias empresas, não é? Se isso era uma realidade que lhes era muito distante, muitas vezes, e portanto que não era tratada como um assunto para já, neste momento é uma situação com que eles se confrontam, não é? E portanto tem que ser uma realidade a abordar. E portanto, nesse sentido, foi bastante positivo, uma vez que as grandes empresas e as médias empresas tiveram que se confrontar com essa situação e pensar de que forma é que eu me tenho que organizar para poder
integrar
pessoas com deficiência.
Resposta, claro. E o resultado tem sido?
O resultado ainda não sabemos muito bem.
Ah, okay.
Sabemos que neste momento, aliás, até saiu hoje ou ontem um artigo no Expresso, que diz, eu não tive ainda a oportunidade de ler o artigo na totalidade, mas que diz que 60% das empresas não estão a cumprir as cotas, portanto, aqui demonstra que o lado positivo é que 40 estão, não é? Portanto, já tem
assim
uma
não é suficiente.
Mas ainda não é suficiente. Mas
nós estamos nos 50%.
Exatamente, pronto. Mas a lei das cotas saiu em 2019, a sua aplicação na totalidade também foi mais tarde e, portanto, ainda estamos aqui num caminho que tem que ser percorrido.
Ainda temos esperança.
Sim, para mim a esperança é sempre.
Nunca morre,
e, portanto, é sempre um trabalho que nós temos que fazer sempre, não é?
Claro.
E a prova disso é que a OED existe, não é? Desde 90 e, portanto, continua a fazer todo o sentido o seu trabalho, porque, no fundo, aquilo que nós fazemos é apoiar o emprego das pessoas com deficiência, portanto, somos aqui, no fundo, a mediação, um serviço que medeia as duas partes, não é? Portanto, por um lado as pessoas com deficiência e por outro lado as empresas, e também a sensibilização do tecido empresarial.
E as pessoas vêm ter convosco a pedir esse apoio?
Tanto empresas
Exatamente.
Neste caso estava a falar das pessoas em nome individual, era para perceber um bocadinho como é que funcionava esse trâmite até chegarem às empresas.
Sim.
Ou à empregabilidade, neste caso.
Exato. As pessoas vêm ter connosco, ou encaminhadas por algumas organizações ou até empresas que nos conhecem e, portanto, encaminham as pessoas também, por amigos, muito pela internet. porque também temos feito aqui um esforço de divulgação do nosso trabalho no sentido de poder chegar cada vez a mais pessoas. E depois é no fundo realizado todo um trabalho de levantamento de necessidades e de competências e de interesses com estas pessoas, com uma equipa técnica, evidentemente, e depois do lado das empresas também vemos também um pouco as necessidades e tudo aquilo que é necessário fazer.
Nem todos são iguais, não é? Nem todos têm as mesmas aptidões.
Todos somos
diferentes. E, portanto, os trabalhos também que pedem são diferentes. Portanto, vocês têm que fazer essa triagem, ver quem se encaixa mais, onde, não é?
Exatamente.
Conforme as capacidades.
Depois um acompanhamento, depois da pessoa ficar integrada na empresa, fazem um acompanhamento.
Sim, fazemos sempre.
Para ver como está a correr, para fazer ajustes, não é? Uhum. Tanto com os empregadores como com as pessoas.
Exatamente, nós trabalhamos antes da contratação propriamente dita, quer com as pessoas com deficiência, quer com as empresas, não é? Porque muitas vezes é necessário preparar também com as empresas a chegada e até fazer ações de sensibilização aos colaboradores para poder, quando se virem confrontados com a situação, de uma integração, não se sentirem completamente sem chão e com medo, não é? Que ainda existem muitos medos.
E também para saberem um bocadinho lidar, não é?
Com exatamente.
Isso. É importante.
Não faz mal. Há aqui sobretudo um trabalho de desmistificação.
Muito, muito. É isso mesmo, sim.
Porque ainda a diferença continua a assustar as pessoas e há que desmistificar.
Continua.
É?
E quando as pessoas não têm nenhum relacionamento próprio,
próximo com alguém,
ainda mais.
Exatamente. Provém mesmo do desconhecimento.
Do desconhecimento. É a medo do desconhecido, não é? E portanto, nós o que fazemos é fazemos um percurso, um caminho junto das pessoas e junto das empresas, para depois, no fundo, conseguirmos um match o melhor possível e que as coisas corram bem. E depois é o acompanhamento que é necessário dar, que pode ser mais frequente, menos frequente, depende da situação. e também do tempo das pessoas. Portanto, pode ser dado um acompanhamento durante um ano mais próximo e depois não ser preciso e depois voltar a ser preciso este acompanhamento mais próximo. Portanto, é um trabalho muito flexível
e
individualizado.
É à medida,
exato,
não é?
Era isso que eu ia dizer. E à medida de cada um, quer das pessoas com deficiência, quer das empresas, não é?
Sim. E há casos de sucesso.
Muitos, felizmente. Temos muitos casos de sucesso já e, portanto, boas práticas que queremos disseminar e muitas vezes as empresas e os clientes, pessoas com deficiência, chegam-nos através de saberem de uma integração. Exatamente, bem
sucedida. Do sucesso dessa integração.
Com o apoio da OID.
E há, com certeza, entidades empregadoras que acabaram, se calhar, por integrar alguém, uma pessoa com deficiência, porque, enfim, porque a lei diz que esse processo tem que ser feito, mas que depois são confrontados com a realidade e que é algo muito positivo ter integrado alguém com deficiência,
sim,
não é?
Sim, sim, provavelmente há pessoas que ficam assim, se calhar um bocadinho a medo ao princípio.
É no início, mas se for um processo acompanhado, aliás, as empresas, uma das mais-valias que referem do apoio da OID é exatamente ser um processo acompanhado, onde a qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer questão que surja, pode vir a ser trabalhado, não é? E, portanto, se for um processo acompanhado, as coisas normalmente correm bem. E nós costumamos dizer, quando uma integração é bem sucedida, que
abre as portas a outras.
Aliás, a taxa de fidelização das empresas que contrataram já pessoas com o apoio da OID é bastante grande e, portanto, quando uma vez corre bem, então potencia então muito mais outras vezes.
A chegada de outras,
exatamente.
De outras situações que a maioria corre muito bem, não é? Ou não?
Sim.
Portanto,
há todo um trabalho prévio que se tem que fazer. Às vezes as coisas demoram tempo, não é? Não é duas para amanhã que se consegue fazer, mas sendo um trabalho conjunto e programado e planeado e acompanhado, as coisas.
Um trabalho contínuo,
sim,
entre todos também.
Correm bem, sim.
E a OED está ligada à Liga porque existe esta necessidade de integrar as pessoas com deficiência. E a Liga tem todo um trabalho na integração
A OED é um serviço da Fundação Liga. Portanto, a ideia foi da Fundação Liga.
Pronto, era esta parte que eu
queria. Exatamente.
Era aqui que tu querias chegar.
Era aqui que eu queria chegar.
A ideia foi da Fundação Liga, que apresentou este, no fundo, este serviço à Câmara Municipal de Lisboa e ao IFP para criar uma resposta muito inovadora na altura e que ainda hoje, no fundo, acaba por ser bastante atual.
Tem aqui muitas vertentes de inovação também, não é?
Sim, sim, sim. Que era criar um serviço de emprego para as pessoas com deficiência. E, portanto, é uma ideia... Nós, colaboradores, somos colaboradores da Fundação Liga.
Pronto, era
aí. Mas e a agora Liga, temos outro... Pois é,
a Liga faz muito mais
coisas, faz muito mais, é verdade.
Nós dissemos que o trabalho da Liga é transversal, não é? Começa desde os zero aos... Sem limite de idade, não é? Sem limite de idade.
E António, e agora passamos para si. Pode ser?
Pode, claro que sim.
Pronto, já está familiarizado com o microfone, já está tudo à vontade. O António é coordenador aqui do programa Intervenção Precoce na Infância e é isso que nós vamos pedir, António, é que nos fale um bocadinho sobre este programa.
Muito bem. Então, este é um programa também com história. Tem uma história de 40 anos.
Ah,
portanto,
já não é bebê,
já não é
já
bebê.
É adulto.
Pronto. E foi criado, então, com outro nome, que era a primeira e segunda infância, por uma necessidade, que era, nessa altura, todas as crianças com alguma problemática não estavam integradas em jardim de infância, portanto, eram logo à partida excluídas desta oportunidade. E então, na altura, como vão ver ao longo desta tarde, a Liga é pioneira em muitos programas, foi criado. Foi criando ao longo da sua história já longa. Era uma resposta diferente da de hoje, onde os pais e as crianças vinham aqui aprender a brincar com os seus filhos. Havia grupos de pais, havia grupos para mães jovens, e elas próprias escolhiam os temas que queriam ver retratados.
Como se aqui fosse a escola.
Era
uma escola de pais.
Era uma escola de pais. Para pais com crianças especiais, digamos, não é? Felizmente, a história hoje é bem diferente e as nossas 250 crianças que apoiámos o ano passado estão todas integradas, quer em regime de creche feliz, quer no jardim de infância. Claro que surgem outras dificuldades, não é? O trabalho é feito essencialmente no contexto de vida das crianças, ou seja, no local onde elas estão integradas. E para terem uma ideia, senhores ouvintes, nós apoiamos estas crianças em muitas freguesias de Lisboa. Toda a zona central-ocidental. Portanto, porque em 2014 integramos o Sistema Nacional de Intervenção Precoce e nós estamos nas freguesias, na vossa freguesia, na freguesia da Ajuda, que é onde é a sede da Fundação Liga, em Alcântara, na Estrela, na Misericórdia, em Campo de Ourique, Santa Maria Maior e Santo António.
É quase uma espreitada.
É uma área enorme. Que nos levantam questões diferentes consoante a área geográfica. Temos a questão da multiculturalidade, a barreira da língua, a acessibilidade dos técnicos. Não é fácil, não é? Há aqui bairros muito difíceis de acessibilidade e, portanto, é uma gestão de uma equipa que eu aqui quero lhes agradecer pessoalmente, são ótimas. Somos 12 técnicos com funções de várias ordens. Temos terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala e psicólogos e assistente social. Agradeço-lhes aqui pessoalmente, tenho esta oportunidade.
Aqui. Pronto, e é mesmo assim, agradecer em direto.
Em direto, exatamente. Pronto.
Porque é num trabalho conjunto, equipa, que se consegue
exatamente
aos objetivos, não é?
Exatamente. Pronto, este é um trabalho colaborativo, mudou-se um bocadinho aqui o chip que era... A criança no início não estava no contexto, porque não sequer estava integrado, portanto os terapeutas é que sabiam e que faziam, e agora é um trabalho mais colaborativo. Há instrumentos próprios que os pais definem as preocupações e as necessidades, e depois há um trabalho conjunto com os técnicos e com os educadores titulares de sala. Portanto, o objetivo é que este trabalho seja feito não só quando o técnico está no jardim de infância, na creche ou no domicílio, mas que se prolongue ao longo da vida da criança das 24 horas.
Sim, claro.
Essencialmente utilizando as rotinas de vida das famílias. Pronto, assim, no modo geral, é isto.
Muito bem. Eu convivo um bocadinho também com essa realidade, porque eu trabalho no Pelouro da Educação. Okay. E as escolas públicas aqui de Belém também, cada vez mais, nós temos crianças com necessidades educativas especiais a frequentar e, portanto, é bom ver que esse trabalho é feito. E pronto.
E este trabalho que tem sido feito ao longo de todos estes anos e que tem já resultados, tal como quando falávamos agora aqui com a Sara, na integração no mercado de emprego, mas aí é um trabalho precoce, exatamente como diz. Mas este trabalho que tem sido feito, que é com uma equipa multidisciplinar, uhum, e que é extensivo também aos pais, aos educadores, para que o que é desenvolvido em conjunto com os técnicos seja prolongado no espaço da casa, não é? Tudo isto tem feito a diferença e entre aquilo que existia antes do vosso trabalho e o que existe agora, há diferença, com certeza, não é?
Sim, sem dúvida.
Quer comentar?
Sem dúvida. Eu pessoalmente sou um perfeccionista, acho que há sempre muito trabalho a fazer.
Há sempre mais
coisas, não é? Desde a melhoria da gestão dos recursos que temos, que são sempre poucos,
porque são sempre, é verdade,
poucos. Embora o nosso acordo com a Segurança Social dizem que a nossa equipa é um luxo, para mim não há luxo nestas coisas. As pessoas são necessárias e os recursos são necessários. Os recursos têm que ter formação, receber formação. Mas claro, havendo mais crianças, há mais desafios.
Claro.
Há muito mais desafios. Há, inclusive,
e há novas questões, como
há novas pouco, questões,
não é?
A tipologia está a mudar um bocadinho do tipo de crianças que nos são pedidas, a questão mais de... Nós passámos de questões neuromotoras para questões mais de comportamento.
Mas isso era um outro aspecto. Da
relação, da comunicação, pois, por vários motivos. É muito interessante, e hoje comentavam connosco, o Open Day, a nona edição, acho eu que não estou enganado.
Não estou muito enganado,
e todos os anos, desde sempre, convidamos uma escola... Uhum. De proximidade, por causa de questões logísticas, do transporte e tudo isso. Este ano quisemos convidar uma escola pública e que não foi possível. O ano passado convidámos uma escola, não vou dizer o nome, também de proximidade, e este ano uma nova escola. E notámos todos nós diferença, e a nossa atividade era uma brincadeira sensorial. Que as crianças tinham, através dos sistemas da visão, do tato, da audição,
dos sentidos,
a dar respostas. E nós notámos claramente diferença, quer na velocidade de resposta, no tipo de resposta, uma criança que, digamos que, de meios mais frágeis, para crianças que têm outro tipo de experiências, e claramente que o contexto influencia muito o desenvolvimento das crianças, não é?
Mas eu percebi bem, ou não, sim, não sei, mas há pouco dizia que as problemáticas têm vindo a mudar ao longo do tempo.
Sem dúvida.
Desde aquilo que tínhamos aqui há uns anos atrás, mais uma vez vamos estabelecer aquele marco, se calhar, antes da pandemia, depois da pandemia.
Sim, aí é um marco grande.
É um marco
grande nas nossas vidas. Estas problemáticas foram mudando, não é só o aspecto da multiculturalidade, mas também outras problemáticas.
Sim, sem dúvida. A questão anteriormente, e para quem está na Liga há muito tempo, nós tínhamos jovens adultos com muita problemática neuromotora, ou seja, paralisias cerebrais graves. Neste momento há muitas questões de problema da relação e da comunicação. A causa não sabe bem porquê.
Ainda não
quem
está
diria que
estudar,
a tecnologia há mais, Covid...
Não existem estudos suficientes ainda para...
Há vários tipos de estudos, uns apontam para
uma coisa, outros para outra.
A realidade
é... Se calhar
é
até tudo junto.
Ou tudo junto.
Pois.
Pronto, múltiplos variáveis. O de facto é do nosso conhecimento que a maior parte das crianças que nos chegam é por estas questões.
Uhum.
Pronto, e agora a questão...
O porquê ainda
não sabemos. Agora temos que olhar para estas crianças e para as famílias com muita atenção. E às vezes é pedido, por exemplo, uma criança deste género que não fala, o caminho mais fácil é pedir terapia da fala, fala, mas pois. Muitas vezes não é por
não
aí.
Não é por aí, não. São questões emocionais.
É pronto, relação.
É uma questão que depois tem que se ir avaliando, não é?
Tem que se avaliar caso a caso e dar resposta.
É isso. Bom, nós, como sempre, continuávamos a nossa conversa, mas temos mais convidados.
Não, dava para fazer um programa só disso, com a Sana e com o António.
Mas temos mais convidados que vão estar connosco também, mas por isso agradecemos à Sara e ao António. Obrigada por este bocadinho, obrigada por nos esclarecerem, obrigada por este Open Day também.
Obrigada a nós também.
E obrigada
até uma próxima,
até uma próxima oportunidade.
Para continuarmos esta conversa.
Muito obrigado.
E vamos agora ficar com música, porque hoje, Fátima, é o Dia Internacional da Música.
Também.
Eu conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra juntar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. Mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma, assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Madrugada me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra praia era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. Mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. O termo ghosting, que vem da palavra fantasma, define o desaparecimento repentino. Depois de promessas equivocadas, de uma forma inesperada, o outro some sem dizer o porquê. Ele ainda aparece às vezes quando toca Pink Floyd no vinil. Eu juro que gostava até o dia em que ele sumiu. Fantasma, assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu.
Temos aqui mais duas convidadas connosco. Boa tarde. Temos Cristina Passos e Patrícia Antunes, certo? Olá, boa tarde. Bem-vindas.
Obrigada.
Então, a Cristina Passos é coordenadora da Fundação Liga e vai nos falar sobre uma atividade que se chama Roda dos Desafios.
Exatamente.
O que é a Roda dos Desafios?
A Cristina trabalha com atividades do Clube Sénior.
Exatamente,
é isso?
Eu coordeno o Clube Sénior da Fundação Liga.
Eu estava aqui a criar mais espaço.
Mas é por isso que...
um bocadinho de espaço.
Ah, eu achei que tu querias dizer isso. Ah, desculpa, desculpa.
E a Roda
desculpa,
dos
pronto.
Desafios? Mas não faz mal, pronto.
Então, vamos lá.
Pronto, já vou levar quando acabar o programa.
Não, eu não sou dessas pessoas.
Eu sei.
A Roda dos Desafios.
Então, o que é a Roda dos Desafios?
É um jogo do qual participam a nossa população sénior.
E qual é... De que idade é a idade?
Em termos de clube sénior, nós abrangemos cerca de 20 séniores destas áreas aqui junto à Fundação Liga, nomeadamente Freguesia da Ajuda, Santa Maria de Belém, Alcântara, são essencialmente estas
Belém,
as três freguesias.
Pois
é a atualização das freguesias. Mas pronto, são da área de Lisboa Ocidental.
Que idade tem mais novo?
Mais novo tem 65 anos. Uhum. E o mais velho tem 91 anos.
Quase.
E temos vários realmente de uma faixa etária acima dos 85 anos. É o grande, digamos que a maioria dos membros do Clube Sénior estão acima dessa idade. Mas tentamos efetivamente criar várias oportunidades, nomeadamente ao nível da participação da comunidade e, neste caso, de trazer outros públicos à Fundação Liga. O nosso objetivo é sempre o combate ao isolamento, claro, e à solidão. Esse, digamos que é um dos principais desafios destas respostas.
E envelhecer também, com certeza, de uma forma saudável, não é?
Exatamente.
Estimulando aqui diversas áreas.
Nem mais. Portanto, o que nós fazemos na Roda dos Desafios é... são vários desafios que, no fundo, convidamos os participantes, tal como o nome diz, mas que, à partida, estão realmente, digamos que, assentes também em, no fundo, em memórias dos séniores. Portanto, temos desde o Adivinha a Música, em que o objetivo é reviver um pouco estas músicas que fazem parte da memória deles. Mas o que é também curioso é que quem participa muitas vezes não está nessa faixa etária e, portanto, acaba por não estar tão por dentro, mas eles têm ali também um protagonismo nessa perspectiva. Portanto, é um desafio, no fundo, de partilha de memórias, em que vamos colocando, através de alguns quizzes, de algumas tarefas que a equipa tem que participar, aqui o desafio nesse sentido, mas em que as séniores realmente são protagonistas também desta atividade.
Oh, Cristina,
e outros desafios?
Não, eu ia perguntar só antes disso, como é que eles inscrições, eles inscrevem-se, vocês como é que fazem essa divulgação para eles?
O nosso clube sénior é uma resposta social, portanto funciona efetivamente com uma inscrição. Temos um acordo com a Segurança Social e respeitamos efetivamente as orientações em termos da Segurança Social para este tipo de respostas. Qualquer pessoa da comunidade pode efetivamente
destas freguesias
podem ser de outras freguesias. A questão é a proximidade, que muitas vezes
dificulta
senão,
o acesso, não é?
Nem mais, a questão da acessibilidade, nomeadamente transportes, tudo isso dificulta.
Se deslocarem até mais longe é pior, é sempre mais complicado.
Exatamente, mas já agora aproveito também a oportunidade. Neste momento nós ainda estamos com algumas vagas relativamente à capacidade do clube e, portanto, qualquer sénior que nos esteja a ouvir, com idades acima dos 65 anos...
Pode-se juntar.
Esse é o principal desafio. Depois de se juntar, nós temos um conjunto de atividades que pretendem ser abrangentes, de forma a estimular várias áreas, desde as competências cognitivas às competências relacionais, à inclusão social. Essa é também uma das áreas que o clube aposta de uma forma muito incisiva. O nosso objetivo é que estas pessoas possam efetivamente continuar a participar na atividade, na comunidade, e por isso, desde eventos que são promovidos na comunidade, a visitas a museus, a intercâmbios, como acontece na Roda dos Desafios, tudo isso para nós é muito importante, para que estas pessoas também se sintam participativas e integradas na própria comunidade.
E vocês têm quantas pessoas neste momento?
Neste momento temos 20 pessoas, eu fiz aqui o desafio de se juntarem mais, exatamente porque nós deveríamos ter uma capacidade de 24.
Então há lugar para mais 4?
Há lugar para mais 4, pois nesse aspecto não
temos só mais
muitas vagas, portanto apressem-se, porque temos efetivamente poucas vagas nesse sentido. Mas a pandemia teve um impacto enorme ao nível destes públicos. Muitos dos nossos séniores agravaram situações em termos de mobilidade, em termos cognitivos, e portanto tiveram que ter aqui outros encaminhamentos para outras respostas sociais. Por isso, neste momento, digamos que é um problema
só
nosso, mas
mais
de várias instituições.
Não é?
Exatamente.
Funciona sempre aqui.
Funciona sempre aqui, com exceção de todas estas atividades, em que também promovemos a participação em termos do exterior. Mas funcionamos à tarde, das 14 às 17. Prometemos efetivamente alguma diversão, porque achamos que nestas faixas etárias é fundamental para que também, claro, em termos de saúde mental, estas pessoas estejam aí com algum suporte também a esse nível. E realmente a alegria, a diversão são aspectos que fazem muita
mais do
diferença.
Que meio
andado, nem mais. Passa muito por aí. Os problemas são muitos, efetivamente, mas a atitude que nós temos relativamente aos problemas faz toda a diferença, claro, nesse sentido. Portanto, fica aqui o desafio para se juntarem, neste caso, não à Roda dos Desafios, que acontece pontualmente, quer, por exemplo, ao nível do Open Day, quer em termos de team buildings, por vezes também temos estas dinâmicas com empresas, em que os convidamos a vir à Fundação Liga e para participar aqui numa manhã connosco, também no sentido de sensibilizar, no fundo, o público em geral para as necessidades desta população. E efetivamente todos nós devemos ter aqui um papel importante para, no fundo, colmatar esta solidão em que estas pessoas vivem.
Claro. A equipa é composta por quantas pessoas?
A equipa não é muito vasta. Eu sou coordenadora, sou psicóloga, e faz parte da equipa uma técnica de serviço social, que também tem a cargo toda a dinamização do direto do programa. Daí também serem 24, nós apostamos muito num modelo de proximidade com a população, e num grupo muito maior não conseguiríamos ter este olhar individualizado para cada um. E portanto, apesar de sermos dois, exatamente,
sim,
e que às vezes já nos dão também alguns desafios, mas acho que é uma equipa que nesse aspecto acaba por estar adequada relativamente a esta dimensão do grupo.
E quando é que foi criado este programa?
O Clube Sénior fez este ano 26 anos.
Já é adulto também.
Já começa a ter aqui alguma idade.
Chegou a idade adulta.
Nem mais. E surgiu efetivamente para responder às necessidades de isolamento que nós juntávamos em termos da freguesia.
E que não tinha resposta.
A Liga tem também um programa de saúde e reabilitação e, portanto, tínhamos aqui muitos séniores que muitas vezes aproveitavam a nossa sala de espera para fazer companhia uns aos outros.
Até porque esta freguesia é uma freguesia
assim,
que tem...
Muito. A freguesia da ajuda é das freguesias mais envelhecidas da cidade de Lisboa.
Olha que Belém também.
Também.
Sim.
A nossa também.
Eu neste caso estou a dizer ajuda porque...
Estamos,
a Cristina estava a referir, exato, quem ajuda, eu estava a dizer aqui na freguesia, vocês até...
Sem dúvida. E, portanto, nesse aspecto, já várias instituições acabam por ter esta intervenção, mas efetivamente, face ao número, que é muito significativo, faz todo o sentido.
Fazia e faz, e continua
a fazer.
Sem dúvida.
Patrícia,
olá
também.
Olá, boa tarde.
A Patrícia é terapeuta ocupacional.
Sim.
E do
Cassi.
Ora, o que é Cassi?
O que é o Cassi?
Aquela pergunta famosa, não é?
Exatamente. Cassi.
Tirando essa, é o que é terapia ocupacional, já estou habituada.
Pronto. Faz parte.
Sim. Então, o Cassi é o Centro de Atividades para a Capacitação e Inclusão. Nós damos resposta a jovens, adultos, idosos já também.
A partir dos
18 anos, e o mais velho neste momento tem, se não estou em erro, 64 anos. Pronto.
Então depois aos 65 passam para o...
Seria fantástico, mas não, porque são populações diferentes. Nós chamamos os nossos jovens, mas os nossos clientes têm patologia motora e ou mental, deficiência intelectual neste caso, e neste momento estamos a passar para uma transição de... estão a surgir muitos casos de saúde mental, do foro psiquiátrico, pronto. Então estamos aqui numa transição ainda de adaptação, quer das equipas, quer da instituição, porque neste momento tem sido muito... têm surgido imensos casos, quer seja por evolução patológica, quer seja agora... os novos casos que nos surgem, sim.
Porquê que acha que isso está a acontecer? Tem alguma ideia? Opinião?
Tenho alguma opinião, sim. Não. Tem a ver muito... Lá está, a pandemia não ajudou em nada.
E o estilo de vida.
Sim. Muito, cada vez as pessoas mais centradas em si próprias, com menos oportunidades de participação na comunidade. Estas pessoas já tinham características... estarem mais isoladas, mas a pandemia ainda veio acentuar isso ainda mais, famílias se calhar mais desapoiadas, precisam aqui de outro tipo de atenção, e eu acho que é aqui um culminar de fatores ambientais, para além da patologia em si, que tem vindo a contribuir para esta transição.
Em alguns casos potencia algumas fragilidades.
Sim, 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 sim. Muito por fatores contextuais, ou situações traumáticas, ou situações de perda, porque depois acabam por estar aqui muito desamparados do ponto de vista familiar, as famílias cuidam o máximo que conseguem, mas depois acaba... Se nós olharmos para os pais dos nossos utentes, muitos deles já têm a idade avançada, e há sempre esta questão. Então, e agora? Que respostas é que existem?
É uma das dificuldades muito grandes e que é difícil de ultrapassar, é precisamente o cuidar destes pais, não é?
Sim.
Que cuidaram durante muitos anos com o filho, do filho ou da filha que tinha aqui alguma patologia, mas que vão ficando mais velhos e vão deixando de ter capacidade de continuar.
E a angústia que é, não é? O pai ou a mãe perceberem que se calhar já estão a ter mais dificuldades, que respostas é que podem ter para o seu filho? O que é que será o futuro? E isto é angustiante para os pais, mas também é angustiante para eles, para os nossos utentes, que é. Então, o que é que vai acontecer
comigo? Que, é que, vai
que respostas é que eu tenho? E quando é que, se a minha mãe morre, o que é que me acontece? Para onde é que eu vou? Quem é que vai cuidar de mim? Porque depois muitos deles têm muito esta preocupação, que é, eu não sou autónomo na minha vida, eu não consigo trabalhar, eu não me visto sozinho.
Tem que sempre depender de alguém, não é? Sozinho.
Sim, então o nosso trabalho passa muito por isso, por trabalho de treino de competências sociais.
Capacitação.
Sim, de como é que eles se relacionam, como é que eles vão às compras, como é que eles gerem o dinheiro, como é que eles conseguem tomar banho sozinhos, como é que eles conseguem preparar uma refeição.
São coisas básicas para nós.
Sim,
são tão básicas, mas
não
damos.
E até o treino das emoções. Muitas vezes eles têm atitudes que não sabem porque é que as estão a ter, então é sempre preciso um trabalho de gestão de emoções. Porque é que eu estou a sentir aquilo? O que é
dar
que é
nome
aquilo?
Àquilo que estou a sentir.
Exatamente, porque muitas vezes eles nem percebem o que é que estão a sentir. Então é muito. O nosso trabalho em equipa passa muito por isso, por esta gestão, esta aprendizagem da gestão das emoções, por este treino de competências, e é um trabalho que só é possível mesmo graças à equipa toda.
Vocês são quantos?
Então, nós somos 15 auxiliares, não me está a faltar ninguém, duas animadoras socioculturais, um musicoterapeuta neste momento, uma psicóloga, duas terapeutas ocupacionais, um técnico do superior de reabilitação e a nossa coordenadora. Acho que não me esqueci de ninguém.
Muita
acho
gente.
Acho que não.
Uma grande bela equipa.
Sim, sim, sim. E lá está, o nosso trabalho só é possível graças a todos, porque é desde que eles chegam, que são acolhidos logo ao início, que nós conseguimos perceber, olha, este hoje veio bem, não veio bem. Às vezes a interpretação de um olhar é o suficiente para nós percebermos, hoje este precisa de mais atenção, ou temos que ter mais tolerância, ou temos que estar mais atentos a alguma necessidade.
E vocês recebem-nos aqui?
Sim, sim, eles ficam cá.
Tem horário?
Dia todo?
Sim, sim, ficam a partir das 8, eles começam a chegar, até às 4h30, 5 no máximo dos máximos, porque depois dependemos dos transportes particulares, ou dos transportes familiares, ou até dos transportes de bombeiros, e têm sempre... Portanto, as atividades começam a partir das 8 até às 4h30, 4 vá.
Almoçam aqui também?
Sim, sim, e até isso depois acaba por ser um desafio, não é? Porque para alguns também acaba por ser a única refeição que também têm. E até a partilha da refeição, também não há, alguns não têm o hábito de partilhar a refeição, então acabam por ter um momento de socialização através da refeição, através do almoço, e acaba por ser um contexto muito engraçado. Lá está, para além da equipa do CACI, temos ainda a equipa da cozinha e a equipa das limpezas,
que também é muito importante.
Exatamente, claro, exatamente, que sem eles as nossas dinâmicas também não acontecem.
Não,
sim,
claro.
Sim, sim, sim.
E quantas pessoas estão a ser acompanhadas? Não sei se já disse.
Pronto, nós estamos divididos em dois CACIs, e neste momento o nosso CACI, se não estou em erro, tem 62 pessoas. E o outro CACI tem 50, sim.
Muita gente.
Acho que sim.
E também todos da freguesia? Daqui
alguns não. Alguns não.
Podem
alguns
vir fora.
Sim, de Sintra, da Amadora, mas a maior parte é aqui da zona de Lisboa, sim.
Pois, porque, mais uma vez, a resposta que vocês aqui têm é uma resposta que não existe com grande frequência, ou não existe com frequência nenhuma.
Infelizmente.
Infelizmente,
a nível nacional, há muitas instituições, mas a resposta é insuficiente.
Claro.
Por mais que todas as instituições consigam dar o seu máximo, ainda acaba por ser escassa a resposta. Há sempre alguém que precisa. E lá está, tal como a nossa sociedade está a mudar, estas pessoas também estão a mudar, o nível de apoio que é precisar também está a mudar. E cabe-nos a nós também termos essa consciência e começarmos a adaptar-nos à nova realidade.
Claro.
Ótimo, excelente.
É verdade, só coisas boas o que ouvimos realmente. Aqui hoje.
É. Eu não sei se quem nos está a ouvir tem esta, enfim, esta consciência ou chega à conclusão que eu estou a chegar. Eu não fazia ideia que a Liga desenvolvia um trabalho tão importante e tão abrangente.
É verdade.
Tu sabias?
Eu não sabia.
Eu também não. E portanto, acho que quanto mais não seja este programa hoje. Não só nos está a dar a nós duas a hipótese de perceber algumas coisas que não tínhamos a menor ideia, como a quem nos está a ouvir conhecer o trabalho da Liga, e se calhar já passou aqui na rua não sei quantas vezes. Porque esta entidade está aqui há muitos anos.
Há 68 anos.
Há 68 anos, como nós também dissemos.
E não fazem a menor ideia do que é que se passa aqui dentro.
Sim,
o que é que tão importante se faz aqui diariamente e como esta fundação faz a diferença na vida de tanta gente.
Sim, sim. É um edifício grande, mas que acaba por passar despercebido na rua, às vezes. E lá está. Mas ainda bem que vocês vieram, que para nós também conseguimos dizer o que é que se faz aqui dentro e o que é que existe tão bom aqui dentro.
As instalações são excelentes.
Já precisavam de umas melhorias, mas tudo o seu tempo.
Mesmo assim ainda estão muito bem. Estão muito bem.
Mas realmente quem passa ali na rua não desconfia.
Parece só uma fachada, não é? Nem se faz ideia do que é que existe cá para dentro.
E às tantas é como em tudo, nós acabamos de nos habituar a passar pelos sítios, eles já lá estão há não sei quanto tempo.
Sim.
Já não nos lembramos como é que eram aqueles sítios antes daquelas casas ou daquelas instituições ali estarem, mas não fazemos a menor ideia do que é que está a acontecer lá.
Sim, sem dúvida.
E esse é o grande desafio do Open Day.
Exatamente, é dar a conhecer.
Conhecer as nossas atividades e a nossa intervenção.
Muito bem. Obrigada, Cristina. Obrigada, Patrícia.
Obrigada.
Também. Vamos ainda ter mais convidados. Esperamos encontrá-las numa próxima oportunidade, quem sabe,
muito
na
obrigada.
Nossa rádio e no nosso programa.
Seria
mais uma vez.
Maravilhoso. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada pela oportunidade.
E temos mais convidados connosco aqui.
Hoje temos a sorte de ter muitos convidados.
É verdade, não é? Hoje é só convidados. E vamos começar pela Célia Fernandes. Olá, Célia. Olá. Boa tarde. A Célia é da Escola de Produção e Formação Profissional.
Exatamente.
Célia, fale-nos um bocadinho do trabalho que desenvolve no âmbito da integração no mercado de trabalho e da pessoa com deficiência, não é? Neste caso, é muito o bem. Que estamos a falar.
A Escola de Produção e Formação Profissional da Fundação Liga tem ações de formação exclusivamente dirigidas a pessoas com deficiência e incapacidade. Somos eventualmente das instituições que têm maior abrangência em termos de tipologias, ou seja, nós trabalhamos com pessoas com as chamadas deficiências físicas, temos capacidade para trabalhar com a deficiência intelectual, com os problemas de saúde mental, algumas situações de deficiência auditiva, desde que haja alguma capacidade de comunicação, e também com a chamada deficiência orgânica, desde que seja incapacitante. O grande objetivo das nossas ações de formação, que são muita aprendizagem pela prática, o grande objetivo é que os formandos e as formandas atinjam um nível de conhecimentos mínimos que lhes permita depois o exercício de uma profissão lá fora. E há algo aqui que é muito importante, que seja à medida dos seus interesses profissionais e não dos cursos que existem disponíveis para elas. E nesse sentido a Liga tem vindo a fazer um trabalho enorme de aumentar a sua abrangência em termos de áreas de formação, fomentar também cursos que tenham um caráter misto, que permitam uma maior polivalência e flexibilidade, exatamente para dar resposta a esta escolha do candidato ou candidata e também daquilo que são as exigências do mercado, ou seja, as nossas ações de formação têm de estar em alinhamento com aquilo que o mercado naquele momento precisa. Também aumentámos muito a componente de formação em contexto de trabalho, que vulgarmente se pode designar por estágio. Aumentámos esta dimensão para que as pessoas possam experimentar novas realidades no mercado de trabalho. Algumas das coisas não as aprenderam da mesma forma aqui na Fundação Liga, e que também comece a gerar a necessidade daquela pessoa permanecer naquela empresa. Porque se estiver algum tempo, o anúncio da sua saída, da conclusão do estágio, leva a questionar se efetivamente aquele posto de trabalho não deve ser desempenhado pelaquela pessoa e, portanto, gera a necessidade de contratação. A nossa formação profissional tem por objetivo último o emprego daquela pessoa. Se não for naquele local, noutro. Sim. Também temos medidas de apoio nesse sentido, ou seja, podemos apoiar, depois de concluída a formação profissional, a procura de um novo emprego, e também fazemos o acompanhamento após essa integração, porque a questão não fica resolvida com o contrato de trabalho, há sempre algumas necessidades. As empresas não dominam esta questão da deficiência e incapacidade.
Vocês acompanham, portanto. Acompanhamos. Temos depois de serem integrados, vocês acompanham.
Já não no âmbito da Escola de Produção e Formação Profissional, claro, mas de uma valência que nós temos, que é o Centro de Recursos, e fazemos aqui um trabalho de continuidade. Mas o objetivo último da formação profissional, o fim que nós almejamos, é o emprego. É para isso que trabalhamos. A formação profissional é um meio, não é um fim em si próprio. E temos tido alguns resultados. Estamos muito alinhados com aquilo que é o mercado de Lisboa, pela nossa localização. Portanto, trabalhamos muito na área da restauração.
Serviços, portanto.
Exatamente, sim. Temos também muita área administrativa. Começámos a introduzir a vertente tecnológica em algumas áreas de formação, que também tem dado uma maior abrangência em termos de integração profissional. Vamos fazendo também um trabalho continuado com os parceiros, com as organizações que estão à nossa volta, e com um grande parceiro também, que são os serviços de emprego, com os quais neste momento temos uma excelente relação. Aliás, hoje no nosso Open Day temos aqui uma técnica de um serviço de emprego que veio experimentar os nossos ateliês, estar connosco, e já me disse há pouquinho no corredor que já descobriu coisas sobre a Liga que não sabia.
Olha, nós também acabámos de dizer, ainda há pouco dissemos isso, tínhamos comentado.
Estávamos até a fazer um comentário que era este
quem
edifício,
passa por aqui,
é? Este edifício está aqui há tantos anos, tanta gente passa aqui na rua, não imagina o que se passa
aqui
do
dentro,
lado de cá, depois de passar as portas desta entidade, não se imagina. Isto é um mundo imenso. E sobretudo o que nós estamos a dizer é de um trabalho
fantástico.
Fantástico. Mesmo. E muito abrangente.
Muito abrangente.
Parabéns à Fundação Liga. Eu estava a ouvi-la falar e houve aqui uma coisa que me saltou aqui à vista, e que era quando disse que a formação é feita, pensada, tendo em linha de conta os interesses do candidato.
Sim,
não é? Porque
sim.
Um dos grandes problemas da formação profissional, seja ela para pessoas com deficiência ou não, é muitas vezes ela ter que ser tão generalizada, tão genérica, que depois as pessoas acabam por muitas vezes dizer, mas há tanta formação, mas não há nada que me interesse.
Exatamente.
E vocês trabalham muito este aspecto, é tentar encontrar este match entre o que o mercado pede, mas também os interesses dos candidatos.
Sim. O ponto número 1 é o interesse do candidato. O ponto número 2 é a funcionalidade da pessoa.
Uhum.
E o ponto número 3, que nos cabe um bocadinho mais a nós, é este ajustamento contínuo ao mercado. Aliás, alguns dos nossos, chamemos-lhe programas, designados por referenciais pelo IFP, são construídos com as empresas que nos dão as oportunidades de estágios, chamemos-lhe assim, para as pessoas perceberem melhor, cuja designação é formação em contexto de trabalho. E isto enriquece a formação da pessoa e aumenta muito a probabilidade
de ficar
de emprego.
No emprego.
Nós também, durante a formação, fazemos muitas saídas pedagógicas para que as pessoas tenham a noção do mercado real. Muitos dos jovens, sobretudo os mais jovens que nos chegam, não têm muito a noção do que é o mercado de trabalho, do que é aquela profissão em concreto. Às vezes até escolhem por analogia com a profissão dos pais ou de alguém que conhecem. E, como eu costumo dizer, muitas das vezes é preciso experimentar para se perceber o que se conhece e não se conhece.
É, a parte prática.
Exatamente.
É muito importante.
E nós também temos uma resposta que está inserida no nosso centro de recursos, e que é uma medida do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que permite exatamente esse despiste e ir muito ao encontro daquilo que a pessoa quer. E se a resposta que a pessoa deseja não está connosco, nós também articulamos com os parceiros e temos neste momento uma excelente relação com as entidades congéneres que estão à nossa volta.
Este trabalho em rede.
Exatamente.
Não é?
Ninguém,
ninguém funciona sozinho em rede.
É verdade.
Juntos
é verdade.
Somos sempre muito mais fortes. Eu não sei, eu acho que só me apetece dizer outra vez parabéns, Liga.
Porque este trabalho.
Vamos estar o programa inteiro a dizer isso e vamos terminar a dizer isso.
É verdade, é verdade. Não sei
e agora,
se vamos passar ao nosso próximo convidado.
Sim.
Mais
passamos
dois convidados.
Se calhar começamos com o Dr. Gonçalo
isto
Sala.
Porque, não é? Sim, isto porque estamos mesmo,
obrigada,
mesmo na parte final,
Célia,
já do nosso programa. Obrigada, Célia. E vamos ficar com alguém que tem aqui uma função mais de topo.
É verdade,
se
é verdade.
Posso dizer assim. E por isso é que nós acabámos por...
Não, Fátima, é só o diretor-geral da Liga.
Pois, é só o diretor-geral da Liga.
Só.
Pronto, e portanto, se calhar, faz todo o sentido que nós falemos com ele aqui no final. E também outra pessoa que tem aqui outra função também muito importante na Liga, na área da comunicação.
Mas o João, como já foi ao nosso programa e já nos
já
conhece,
é
pronto,
olha.
Eu também já fui.
Pois, também já foi, é verdade, é verdade. Eu estava a dizer, o João, pronto, estava assim...
Porque... Não, o João estava mais envolvido, é verdade.
Eu, por acaso, não foi no nosso programa que esteve.
Ah, não, foi como entrevistador.
Foi.
Entrevistar uma colega nossa.
O João é que nós já conhecemos muito bem de outro programa anterior. Mas pronto, faz todo o sentido que falemos com a.
Pronto, João, desculpa, ficaste para o último. Olha, mas estás sempre no nosso coração, está bem?
Claro, sempre. E que faz sentido então termos esta conversa final com estas duas pessoas que têm aqui também um trabalho tão importante na Fundação Liga. Eu nem sei por quem é que tu achas que nós devemos começar.
Quem quer começar?
Okay. Senhor Diretor-Geral.
Senhor Diretor-Geral, pronto.
Então, para já, eu tive aqui o privilégio de estar aqui a assistir à entrevista da minha colega Célia Fernandes, a coordenadora da escola, e eu estou na Liga há 12 anos, por isso ainda falo com muita vaidade à vontade da Liga, porque a Liga tem 68 e eu, a minha, estou aqui há muito pouco tempo, por isso... E a forma como a Célia falou, como as pessoas aqui falam da Liga, como as pessoas são recebidas, realmente é o que me fez ficar e faz a maior parte das pessoas ficar aqui com uma paixão e uma entrega que eu não se vê em mais lado nenhum. Eu nunca vi em mais lado nenhum.
Sim, aliás, em todos os convidados.
Sim, todos os convidados que tivemos.
Esse brilho nos olhos era comum a todos. Portanto, toda a gente falava do seu trabalho, falava das pessoas
com gosto,
que acompanha,
não é?
E sentia-se essa paixão.
É.
Isso não é comum.
Não é de todo. e esta ligação, lá está, que temos todos a esta causa e a esta casa é o que realmente nos diferencia. Uhum. E tal como estavam a dizer, que aprenderam muito sobre a Liga e que gostaram muito, toda a gente que vem cá diz a mesma coisa. Eu agora tenho uma regra, quando vou reunir com alguém pela primeira vez, eu digo: podemos reunir 1000 vezes, você pode escolher 999 vezes o local e eu vou, é online, é onde for preciso. A primeira é na Liga.
É na Liga.
A primeira é na Liga.
Tem que ser sempre aqui.
Porque as pessoas saem diferentes e vêm aqui, são muito bem recebidas. Os nossos clientes gostam de receber as pessoas, os nossos colegas gostam de receber as pessoas gostam de ser recebidas e é um sítio especial.
É um sítio especial.
E também acho que sim, e o primeiro impacto, não é? A pessoa ter a primeira visita, eu acho que faz sentido que seja sempre aqui, não é?
E chegou aqui à Liga como?
Eu cheguei à Liga num período atribulado. Eu sou de gestão, não sou da área social. Tenho um trajeto, tinha um bom trajeto normal na gestão, algo diversificado, bens de consumo, seguros, consultoria, indústria farmacêutica.
Números,
resultados.
E depois chegou aqui e
tive que implementar números e resultados também, de certa forma.
Sim, mas...
Com outro olhar.
Aprendeu outro olhar.
Aprendi outro olhar e era para estar cá 2 anos.
E já lá vão 12.
E antes dos 2 anos, os objetivos estavam cumpridos, estava tudo. Mas fui ficando.
Portanto, alguma coisa ficando, ou fez.
Muita coisa. Muita
e o que
coisa.
Foi? Assim, um ou dois exemplos.
É esse espírito, é a alegria das pessoas. Que dos nossos clientes, por estarem cá, o virem todos os dias, os colegas também. Há aqui um espírito diferente porque...
É uma família
com momentos bons e momentos maus.
Claro, como todas as famílias.
E essa paixão que as pessoas têm... Que eu acho que é o que me fez ficar. A paixão que as pessoas têm pelo que fazem também tem o outro lado, porque só uma coisinha menos boa também é muito vivida.
É no espírito
intensamente.
Clã, não é?
Ora,
no espírito,
está.
É no espírito clã. Não é?
É. Por isso, qualquer coisinha também dizem que eu tenho a porta aberta, pronto, e que isso também às vezes tem vantagens e desvantagens. Eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens, mas essa paixão, com tudo o que de bom. E de melhor atrás. Não é menos, porque essa paixão também lá está, mas pronto, às vezes
bom e melhor.
E acho que foi isso, essencialmente, esse ambiente e o estarmos a capacitar, a ajudar
e perceber que se faz realmente a diferença.
Realmente a diferença em todos os programas, com todo o tipo de pessoas, com todo o tipo de deficiências, incapacidades ou não, de todas as idades.
Ver os resultados.
Há resultados, e a formação profissional é um deles, mas outras, a intervenção precoce, o clube sénior, tudo, todos os programas têm objetivos diferentes, cada cliente é uma pessoa, cada pessoa tem o seu projeto de vida, o seu plano individual e esse cumprimento que nós temos apaixonadamente e tecnicamente também é isso, uma resposta longa.
Fizeste uma pergunta difícil.
Não sei se a pergunta era difícil. Eu de repente achei que se calhar não era tão difícil, porque mais uma vez os nossos ouvintes não podem ver, mas eu posso, a Luísa, mais uma vez lá está o brilho nos olhos.
É verdade.
E, portanto, eu pensei, não é com certeza algo difícil de responder, porque basta
olhar.
Não era isso que eu queria dizer. Basta pôr em palavras aquilo que está a sentir.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Parabéns, Liga.
Obrigado.
E se calhar passávamos agora aqui ao João Gaspar e íamos-lhe pedir que nos falasse deste Open Day. O que é que aconteceu aqui hoje, desde manhã? e ainda está a acontecer.
E como é que nasceu esta ideia de promover o Open Day?
Já é a nona edição, portanto não, foi ontem, já foi
exatamente
há um tempo atrás.
O Open Day, no fundo, é o abrir de portas para que as pessoas possam sentir esta atmosfera especial. Que se
ficarem também com o brilho nos olhos.
Exatamente, porque eu acho que é muito contagioso. Eu agora saí mesmo de um momento de histórias, onde nós temos a partilhar histórias que têm a ver com a intervenção, com a infância e também com as atividades socialmente úteis para aquelas pessoas com deficiência que não se conseguem ter uma ocupação profissional no mercado de trabalho, efetivamente, e que depois aqui no Centro de Atividades Ocupacionais desenvolvem algumas atividades socialmente úteis. E eu senti, estava uma turma de alunos universitários à nossa frente, e eu senti que todos saíram de lá com este brilho, com esta semente da inclusão.
Maravilha.
E eu acho que é muito importante este paradigma que a Liga tem, e que vem desde os seus 68 anos atrás, que é criar aqui um mundo ideal. Quando falo mundo ideal, é o mundo plural, não é? Onde todos temos contactos com diferentes realidades.
E onde, no fundo, todos cabemos, temos o nosso espaço.
E o nosso papel ativo.
Exato.
E no fundo, aqui na Liga, tanto circula um senhor que vem para a fisioterapia, como alguém que vai para o clube sénior, como alguém que vai para uma consulta, como uma criança que vem com o pai para a intervenção precoce na infância, como o público com deficiência, no mesmo espaço, numa cafeteria, numa sala de espera onde podem conversar. E esse ideal de sociedade, que eu julgo ser a sociedade real, não é? Porque é rica e feita em camadas, que a Liga tem este caráter tão especial. Eu, quando entrei aqui, achei que ia encontrar alguma tristeza, porque...
Quando chegou à Liga,
exatamente,
vez.
Antes mesmo de pôr aqui os pés, porque os mídias passam muita mensagem, como eu digo, a brincar das histórias de violino, da tristeza, do peso. E ao entrar aqui, eu acho que se quebra totalmente essa imagem, essa ideia, porque são pessoas incrivelmente felizes, que encontraram o seu projeto de vida dentro das suas características, dentro de algumas coisas insuperáveis. Eu estive agora com o Valdir e o sonho dele era andar de bicicleta. A Liga prova que às vezes os sonhos são da grandeza e do tamanho, não só daquilo que temos capacidade de sonhar, mas também das nossas próprias características. E para o Valdir, a liberdade de poder andar de bicicleta, quando tive uma deficiência adquirida aos 7 anos, é um sonho que era impossível e que aqui na Liga, graças...
Tornou realidade.
Exatamente.
Essa lá está a tal diferença efetiva que a Liga faz na vida das pessoas, não é?
Falamos de sonhos, porque aqui não há só uma preocupação em cuidar, há também uma preocupação de elevar a pessoa.
Exato.
E de lhe garantir a capacidade de se sentir útil e realizado. O Valdir andar de bicicleta não era certamente uma necessidade, tendo em conta aquilo que nós fazemos aqui diariamente, mas há sempre essa preocupação da família, do cuidar. E se para aquela pessoa, o Valdir neste caso, é importante aprender a andar de bicicleta, foi um esforço coletivo nesse sentido.
E conseguido.
E acho que a Liga é muito importante nisso, porque não olha as pessoas como números, olha todos nós, cada cliente, e acho também aqui a palavra cliente, porque nós imprimimos a necessidade do cliente avaliar, exigir, por isso é que nós não usamos o termo beneficiário. Nós, enquanto clientes de qualquer serviço,
temos direitos
e imprimimos esse rigor. E nós aqui na Liga temos esse espírito crítico.
Esta
pessoas...
ideia do cliente é o fornecer
um serviço. Em que a pessoa pode ter o sentido crítico e exigir a melhor qualidade possível. E acho que aqui não trabalham só pela qualidade, trabalham pela individualidade. Para que as pessoas possam ter o direito a ser pessoas. E são coisas muito simples, por exemplo,
como andar de bicicleta
ou até mesmo fazer a folha de cálculo das refeições. Estava a falar aqui há pouco com uma cliente do KSI com uma deficiência profunda do ponto de vista intelectual, em que para ela apontar todos os dias quantas refeições de dieta, pratos normais, quantas sobremesas, quantas sopas, fazer os cálculos, ter esse sentido de responsabilidade, levar ao cozinheiro e sentir que tem esse papel ativo na organização, que é muito importante para não haver desperdício alimentar, para ela faz todo o sentido e para nós também. É esse papel ativo.
É uma necessidade que ela está a suprir, mas também é uma realização da parte dela, porque ela sabe qual é o seu papel, ganhou um papel.
Exatamente.
Nesta engrenagem, não é?
Exatamente. Ganhou um papel na sociedade, temos
Exatamente.
Palco. E o Open Day, no fundo, é isso, é dar palco àquilo que se faz aqui dentro, é abrir estas portas, as pessoas sentirem esta atmosfera, seja através de ateliês, de aulas abertas, de conversas, de partilha, sentirem a alegria que é
Que é aquilo que se faz aqui dentro.
Exatamente.
Que se faz com
e acima de tudo a alegria dos clientes. Uhum. Porque eu acho que eles sentem realmente que aqui é uma casa. Eu depois pedi para eles referirem o que é que sentiam em relação à Liga. E foi desde família, refúgio, afeto. Eu acho que a Liga é isso mesmo. É um
só bons adjetivos.
Sim. Mas eu acho que é muito isso. Uma vez pedimos para eles fazerem metaforicamente um desenho. E muitos deles fizeram uma casa com uma chaminé com flores. E eu acho que isso passa aquilo que nós somos. Temos sempre a preocupação de passar o conteúdo, de fazer evoluir, mas também de os abraçar.
E eu acho
acolher.
Dar colo.
Exatamente. E eu acho que é isso que toda a gente sente quando entra aqui dentro. E foi isso que eu senti. Eu achei que podia ser triste, porque estamos a falar de pessoas que têm muitas dificuldades, muitas pessoas que não andam, não falam, não respiram, coisas que nós nem conseguimos imaginar, o tamanho das dificuldades, mas são incrivelmente felizes. Se calhar porque também tiveram pessoas aqui que os conseguiram guiar,
empoderar
e lhes dar um outro olhar e mostrar que todos nós, eu também tenho as minhas características, todos nós temos, nem todos nós estamos vocacionados para todo tipo de tarefas.
É verdade.
E sentir que conseguem ter um papel. Eu acho que é isso que a Liga faz, é dar o papel e colocar cada um no lugar que deve ter destaque na sociedade. Seja a produzir um quadro, seja a fazer uma folha de cálculo, seja a andar de bicicleta, seja a passar uma mensagem de esperança. E no fundo eu acho que os colaboradores são umas centenas, não é? Cento e poucos, não é? Também sentem isso, sentem que estão a fazer um papel para a sociedade. Não é só um emprego, eu acho que aqui há um sentido de vida.
E fazendo com gosto, não é?
E paixão. Eu acho que aqui, que se não houver paixão,
não funciona tão bem.
Não funciona e também não se consegue. Porque é
não se consegue
difícil.
Chegar lá, não é?
É muito desafiante, envolve coisas muito complicadas e uma sensibilidade especial para, para lidar com muitos desafios. E eu acho que todos aqui têm esse sentido de paixão, que é muito importante.
Paixão.
E acho que é isso que toca e que faz com que as pessoas
saiam. Vocês têm muita gente neste Open Day? Costumam ter muita gente?
Sim, eu não tenho noção dos números de hoje, mas tivemos desde crianças do pré-escolar, da creche, a diferentes níveis de ensino, a estudantes universitários. O ano passado tivemos 500 pessoas nos diferentes ateliês, que tentam dar um bocadinho o reflexo de cada uma das atividades. E este ano acho que também tivemos mais ou menos estes números, ainda não fiz a contagem.
E normalmente o Open Day está aberto de que horas a que horas?
Desde as 10 até às 5.
Desde 10 às 5.
Neste momento ainda estão a decorrer atividades.
Sim, atividades.
Que ateliês é que aconteceram aqui hoje? Não sei se João se consegue
sei,
dizer.
Tenho alguma...
certeza.
Sim, dois ou três.
Todos podem não ter, porque a Liga de facto é muito rica.
Sim.
Mas tivemos a parte da cerâmica, da pintura, expressão plástica, cozinha, jardinagem, onde as pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma horta urbana com o curso de operador de espaços verdes. É bastante eclético. Depois também tivemos a parte das aulas abertas, desde pilates, algumas atividades esportivas como o basquetebol e o ténis de mesa, que parece algo tão simples, mas que os ajuda a ter uma grande capacidade de coordenação motor. Ainda agora estive a falar com o Frederico, que falou até do ponto de vista de colegas cegos que conseguem pelo som da bola conseguir ter alguma destreza, alguma capacidade de gestão de todos estes estímulos. E depois também a parte das conversas, onde eu estive a apresentar uma das conversas, que é o Fora da Caixa, que no fundo é a partir de histórias semear aqui a inclusão e a diversidade. Mais do que eu estar aqui a apresentar, que temos estes ateliês todos, os clientes vão falar de histórias relacionadas com os ateliês. E a partir deste universo que nos une todo ali à volta da mesa, em conversa, conseguiram perceber o que é a Liga para aqueles clientes do CACI. E agora estamos a decorrer também a parte do emprego, da OED, que já esteve aqui a Sara Pestana, em que estão a falar um bocadinho dos enviesamentos, daquilo que as prospectoras de emprego encontram quando chegam às empresas, dos preconceitos, dos impossíveis, que muitas vezes elas mostram...
Há pouco, quando
estávamos
a conversar... Dos
entraves. Quando a conversar com a Sara, falámos muito neste aspecto de desmistificar.
Sim, exatamente. E elas estão a dizer isso mesmo. Às vezes chegam às empresas e há uma série de barreiras dentro do próprio cérebro de cada gestor.
Que é preciso desconstruir.
Desconstruir e mostrar que é possível. E às vezes são exemplos muito simples. É mudar a forma como se faz o pedido, é levantar uma cadeira. Às vezes são coisas muito é criar funções mais rotineiras. E no fundo esta conversa que estão a ter com futuros profissionais da área, é com uma turma da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, também tem a ver com a empregabilidade, mostrar que o trabalho que se faz também para estes estudantes universitários acho que é muito importante para se quebrar um bocadinho aquilo que a Célia dizia. Todos nós, enquanto estudantes universitários, temos uma série de ideias em relação à função e acho que estes dias também são muito importantes para perceberem na prática aquilo que vão desempenhar e que públicos vão encontrar, os desafios que vão ter de superar. E a Liga também é muito importante nesse sentido, este Open Day para futuros profissionais.
Sim. É esse também.
E nas visitas também há uma parte de visitas, em que
dinamizámos
uma série de visitas. em que vários colegas nossos, dos recursos humanos, da parte da qualidade, da acessibilidade e vida autónoma, também é um papel muito importante aqui na Liga. Não tivemos aqui ninguém a falar, mas a Liga faz...
Não conseguíamos.
É muito serviço.
Não conseguíamos.
É muita gente, nós gostávamos.
Para dois ou três programas.
Mas a realização não nos deixa estar aqui duas horas.
Não, mas ainda que não fosse esse o entrar do tempo.
Sim,
do programa.
Não.
A Liga
tem essa realização, não estou a dizer mal, não é? Gosto muito de ti, está bem?
Fica aqui um bocado. Mas ainda que não houvesse...
Não fosse a questão do tempo, sim.
Esta questão do tempo.
É muito, enfim, são muitos
programas.
São muitos programas.
O trabalho é tão vasto, tem tantos programas, que eu acho que dava para nós dividirmos isto em três ou quatro edições.
É verdade. Mas a acessibilidade é uma tónica muito importante da Liga. Nós fazemos uma série de estudos de acessibilidade, desde a Embaixada do Reino Unido, à Câmara de Cascais, alguns jardins que certamente já passaram, quem nos está a ouvir, o estudo da acessibilidade e depois como é que as obras podem ser implementadas. Passaram por nós, desde o Parque Escolar, Comboios de Portugal, e a Liga tem esse ADN muito importante, e também a parte da prescrição de produtos de apoio, não é? Qualquer pessoa que precisa de uma cadeira de rodas, de um produto para conseguir alimentar-se, é feito aqui todo o relatório que depois segue para as entidades competentes.
É feita uma avaliação.
Uma avaliação e o relatório que depois vai ser comparticipado para a pessoa adquirir o produto de apoio.
Sim, porque são produtos caros, na realidade, não é?
São muito caros. Muito caros. E a Segurança Social é que é a financiadora, mas nós... E mais meia dúzia de entidades somos entidades prescritoras, ou seja, o nosso relatório
é que vai
determinar
se
é viável ou não terem.
É muito rico, são muitos serviços, mas acho que também é importante desta diversidade, porque cria, como eu disse, aquele cosmos especial que, no fundo, esperamos nós ser a sociedade ideal daqui a poucos anos, eu acredito que sim.
Eu também.
Já que houve aqui um grande caminho de evolução.
Sim,
isso é verdade, ainda há um bocado falávamos nisso também.
Esse era outro aspecto que eu penso que se calhar era... O último mote que queríamos deixar para os dois era realmente fazer aqui o último comentário sobre esta ideia que temos da sociedade ideal versus o trabalho que a Liga desenvolve, portanto o caminho que a Liga já ajudou a percorrer, e qual é a vossa perspectiva, se acham que
há sempre melhor para fazer, vamos...
Ainda há muito para fazer, com certeza.
Eu acho que tudo, tal como o emprego. Eu acho que o emprego não é só o ato de estar a trabalhar. Envolve a liberdade de conseguir apanhar um transporte público, de conseguir fazer as compras, de conseguir ir a um jantar de Natal, a uma festa de colegas de trabalho. Eu acho que a acessibilidade é este todo, não é? E acho que nós aqui, dentro das nossas capacidades e dentro do... Não podemos mudar o mundo lá fora, mas uma simples atividade de entrega de fruta da L'Oréal ajuda aqui a fazerem compras, o cálculo, a capacidade de apanhar em transportes públicos. Todas essas atividades que fazem o ser humano livre, não é? O mais independente possível, também são treinadas aqui. E eu acho que a Liga, no fundo, fecha esse ciclo, tenta não só trabalhar o mundo aqui dentro, mas também garantir essas acessibilidades para as pessoas conseguirem viver na plenitude, passar a mensagem. Um dos nossos trabalhos também é esta missão, por isso é que eu estou aqui na comunicação. Não é só a parte do que fazemos aqui dentro, mas passar uma mensagem de inclusão e diversidade, e mostrar que a sociedade é e deve ser plural. E, no fundo, o que vocês estão aqui a fazer também é serviço público, é mostrar às pessoas que é possível. Porque se nós não conhecermos a capacidade ou o mundo de opções à nossa frente, também não temos a noção que o mundo pode ser tão rico. Eu próprio não tinha antes de entrar aqui.
E que podemos melhorar. Tal e qual. Podemos fazer mais coisas.
E nós próprios não estacionar, não podemos estacionar, olharmos o passeio e não pensar que são 5 minutos.
Respeitar os espaços que podemos ocupar.
Exatamente. Se todos nós tivéssemos essa atitude cívica, e que eu acho que estes programas são muito importantes por isso também, mostrar o outro lado da deficiência, este lado mais lúdico e educativo. Eu acho que todos nós podemos ter este papel em transformar o dia. Para mim não é tanto o amanhã, é transformar o dia de alguém melhor.
Pois, acho que nós trabalhar o dia a dia.
Exatamente, sim. Sim.
Bem, depois de uma resposta desta, com um comunicador.
Exato.
Bom, eu
Mas
posso
há
dar
com
assim.
Mais
sim,
coisa
eu
aqui
posso dar aqui algum contexto histórico do que eu ouvi também da a Liga. Em 1956, estávamos noutra era civilizacional no concerto à deficiência.
Claro.
Nos anos 80, a doutora Guida Faria, que foi a fundadora da Liga e presidente até há muito pouco tempo, fez uma coisa que foi... iam acender as luzes de Natal no Chiado. A doutora Guida disse, vamos para o Chiado. E toda a gente, o quê? Sim, vamos para o Chiado ver as luzes de Natal.
Como é que vamos chegar ao Chiado?
O chegar foi uma confusão, foi uma trabalheira. Mas chegando lá... isto nos anos 80.
Pois, claro.
Uma realidade,
as pessoas
não
atravessavam um passeio, assobiavam, vão para casa. Ou seja, muito foi feito. E por isso nunca podemos perder a esperança do que tem sido feito. Ainda agora, nós fazemos parte também de uma, da Confederação das Famílias da Comunidade Europeia. É um lobby em Bruxelas bom a defender as famílias. E nós somos o representante português lá. E eu tenho conhecido realidades de toda a Europa. Também é uma coisa bom sabermos que nós, neste setor, não somos os mais atrasados. Exato. Somos muito acima da média.
É bom saber.
Muito acima da média.
Bom saber.
Na Bélgica e na Alemanha existem escolas especiais, não há uma criança com deficiência numa escola regular. Nos países nórdicos, são as nossas referências para tudo, ainda são, está tudo institucionalizado o mais longe possível.
É,
isto é outra era civilizacional. Por isso, para já para o nosso cego português, que precisa também de um bocadinho de reforço, isto é interessante. E depois, conhecendo também a história da Liga e das histórias que se ouvem, muito há para fazer, muito, mas estamos a dar passos no sentido certo também. A Liga, lá está, desde o seu início, o seu ADN na sua gente é olhar sempre para o que a pessoa pode fazer, não para a sua deficiência, mas o que é que aquela pessoa pode fazer. Temos uma área terapêutica para aquilo que não consegue fazer, temos médicos, hospitais, psicólogos, mas aqui o foco é o que é que pode fazer. E continuarmos então a divulgar a riqueza que há numa sociedade plural, inclusiva. Os corredores, toda a arquitetura do edifício é feita nesse sentido. Não temos uma barreira, não temos segurança. Sim. O Open Day é no dia 1 de outubro, mas qualquer dia que alguém que nos esteja a ouvir, que queira visitar a Liga, pode aparecer, pode visitar, pode vir beber um café.
Que o espaço é sempre o mesmo.
O espaço é sempre o mesmo.
E está aberto a qualquer pessoa.
Está aberto.
Quer vir conhecer.
E se quiser enriquecer um pouco a alma, tem as portas sempre abertas aqui.
Fica aqui o convite.
Na nossa Fundação.
Havia ainda mais coisas.
Qualquer coisinha.
João, tu ainda queres falar?
Queria, porque há pouco tempo tivemos o lançamento do livro da doutora Guida Faria, que foi uma compilação de vários discursos, que no fundo também representam um bocadinho esta mudança que a sociedade foi evoluindo. E a doutora Leonor Beleza, que é a nossa Presidente do Conselho de Curadores, disse uma frase muito interessante, que a doutora Guida, e eu acho que a Liga também, ajudou a treinar o olhar. E eu acho que a Liga faz isso todos os dias, e a visita às luzes de Natal, no fundo, é treinar o olhar de todos nós, todas aquelas pessoas que estavam lá. E eu acho que é esse, fica o convite. Há imensos voluntariados, temos também algo para as empresas, os team buildings, que a própria Cristina Passos falou, que é uma forma também de treinar esse olhar e de viverem este mundo e sentirem de perto esta realidade plural que pretendemos ser cada vez mais além de fronteiras.
Eu acho que às vezes faz falta sentir de perto isso, para as pessoas se aperceberem e começarem
faz toda a diferença.
Exato,
toda,
para começarem a ter outro tipo de atitude. Em relação a certas coisas.
Sim, portanto, este Open Day hoje, mas pode ser um Open Day em qualquer dia da semana.
É esse o mote. Estamos abertos.
Venham visitar a Liga.
Estão todos convidados.
Exato, porque há muito trabalho importante aqui que é feito diariamente por esta equipa fantástica.
E vejam como nós, que também funciona. Ficamos rendidas.
Sim, completamente. Que funciona como uma família. Portanto, isto é uma família que não é só os técnicos, mas são os clientes. E é qualquer pessoa que queira passar ali as portas de entrada e juntar-se a este mundo plural, ideal. Não é? Não é, João?
Real, no fundo.
Real.
Muito obrigada aos dois. Obrigado. Continuação de bom trabalho e quem sabe não nos voltamos a encontrar noutro programa.
Com certeza. Obrigado.
Obrigado.
Obrigada. Obrigado. E até à próxima.
Ela diz que me adora quando a noite vai a meio. Eu sinto-me melhor pessoa, menos fraco, feio. Passa o dedo na rasta com a mão bem suave. Encosta o lábio no ouvido. Queres que a lavamos para o chuveiro? Ela flui com a água. Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa. Diz que o meu amor lhe dá um certo calor na barriga. E que eu sei que quero ser para sempre aquele nigga que lhe mete a rir. Quando eu lhe faço vir da terra até à lua, mano, é sempre subir. E somos grandes gigantes com 10 metros de altura. Falamos 20 línguas, dialetos da ternura.
Água morna em pele quente, por aberto não perfura. Minha alma já está nua, faço-lhe uma jura, jura para sempre teu depois da noite volvida. Um segundo ao teu lado já preenche uma vida. O conceito de tempo não entra na sensação. Aquilo que vivemos está gravado no coração. Segura na minha mão e continua a canção. É melhor que já ouvi reinventar esta paixão. E ela diz-me adora quando o dia vai a meio. O copo passa de meio vazio para meio cheio. A palavra ganha vida e fala à minha frente. Sigo calmo atrás dela, deixo crescer a semente e diz-me a memória da leveza irrisória de uma conquista notória. Faço ver de vitória porque hoje eu sou rei ao lado da rainha com que sempre, sempre sonhei. Foi por isto que esperei em cada noite que amei. Ou pensei que amei porque é agora que eu sei a razão da palavra consagrada que tanta gente dá à toa em troca de quase nada. Ela não está espantada, pelo contrário, relaxada. Revê-se na expressão da expressão e na morar e diz-me
Nós estávamos aqui a dizer que estávamos a terminar mesmo o programa, mas não, nós vamos ainda fazer, antes de fechar mesmo este programa, ainda vamos ter aqui a possibilidade de recolher alguns depoimentos de pessoas que estiveram aqui a participar em alguns ateliês, porque faz todo sentido ouvir também opiniões das pessoas que aqui estiveram durante o dia e perceber o que é que lhes ficou depois destas visitas, depois desta troca de experiências, o que é que retiveram, não é? Por isso, a Luísa está por aí. Luísa?
Olá, Fátima, olá. Estás-me a ouvir?
Ela está por aí a tentar encontrar.
Já estou aqui.
Ah, já tens alguém para falar?
Já tenho. Estão aqui muitas pessoas. Boa. Estão aqui muitas alunas do terceiro ano de um curso, não é?
Ah, muito bem.
Terapia ocupacional.
Olá, boa tarde, como é que chamas?
A Beatriz Oliveira.
É a Beatriz Oliveira, que está a tirar o curso de terapia ocupacional, não é? Como é que foi esta experiência deste Open Door?
Assim, eu gostei. Eu vim aqui um bocadinho à Nora porque eu li o mail e não sabia muito bem onde é que era e o que era para fazer, mas pronto, adorei. Vi primeiro a dança e é uma coisa que eu também adoro muito, então acho que foi muito inspirador vê-los as primeiras.
É a tua primeira vez aqui?
É a primeira vez. E depois assisti a uma conversa em que eles contavam basicamente a história deles e, opá, uma pessoa fica sempre emocionada e gosta de ouvir eles contarem as histórias deles para... Também acabam por nos inspirar a nós, não é? Que nós achamos que temos dificuldades e depois ao lado de outras pessoas, pronto, não é nada.
Beatriz, e diz-me uma coisa, antes de entrares aqui, achavas que isto era como? Era assim como tu viste?
Não, nada, mas também vim assim um bocadinho sem expectativas, assim, vim só ver. Mas gostei muito, é giro, e acho que fazem um trabalho muito bom aqui, mesmo.
Tu queres seguir mesmo esta área?
Ah, completamente. Sem dúvidas.
Obrigada, Beatriz. Vamos passar aqui. Olá.
Olá, boa tarde.
Como é que te chama?
Victoria Kowalczuk.
A Victoria, que não é portuguesa?
Não sou portuguesa, sou ucraniana, mas considero-me uma portuguesa já.
Muito bem. Como é que foi a tua experiência hoje aqui? Foi também a primeira vez neste Open Day?
Sim, foi uma iniciativa partilhada pela professora Cristina. E foi uma experiência que nós decidimos acolher e acho que foi bastante enriquecedor para o curso e para a futura profissão em si e para a própria experiência profissional e pessoal que viremos a transmitir.
Claro, foi muito importante. Também não estavas à espera de ver, também te emocionaste quando falaram, quando viste o trabalho que é realizado aqui pela Liga?
Sim, gostei bastante, senti que as pessoas que trabalham aqui e as pessoas que frequentam têm uma ligação e que isso ajuda também no processo terapêutico e em tudo que engloba essas coisas.
Muito obrigada, Victoria. Se calhar também vamos falar com a professora Cristina, não? A professora Cristina é que foi a grande mentora aqui desta visita. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, só aceitei o convite do terapeuta Tozé para mais uma vez. Portanto, já o ano passado eu tinha vindo até aqui ao Open Day da Liga com um grupo de alunos de terapia ocupacional do terceiro ano. Este ano lancei o Repto e houve aqui assim 12 alunas que disseram logo que sim, que queriam vir conhecer e portanto aqui viemos e foi com muito, muito agrado que aqui...
Vocês vieram de Alcoitão, são da escola?
Nós viemos de Alcoitão, estamos da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, do curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional. E portanto vim com um grupo de alunas de terceiro ano e há um colega que veio com um grupo de alunos de quarto ano que estão neste momento ali também no auditório.
Muito bem, portanto já é para si, já é uma coisa... Todos os anos pretende vir e faz questão de vir, é isso?
Eu espero vir mais vezes, tanto vi o ano passado pela primeira vez, espero vir mais vezes. Para mim e para os alunos, eu acho que é uma oportunidade não só de conhecerem mais uma instituição onde trabalham muitos terapeutas ocupacionais, e eles irão ser futuros terapeutas ocupacionais, depois uma oportunidade de contactarem também com a população utente, e acho que isso é fantástico, eles dão sempre um feedback muito, muito positivo e que também os vai aproximando das pessoas, das realidades, das histórias das pessoas, e ouvir os testemunhos na primeira pessoa, acho que é.
E antes do ano passado, o ano passado foi a primeira vez, disse-me agora, tinha noção de qual era bem o trabalho da Liga e tudo o que envolvia?
Tinha a noção, porque embora eu nunca tenha aqui trabalhado, tenho muitos colegas, amigos que passaram por aqui. Eu terminei a minha formação como terapeuta ocupacional em 88 e aqui, na altura, a Liga dos Deficientes Motores, não é? Como era designada, foi a escola de prática de muitos terapeutas ocupacionais. Portanto, tenho muitos colegas, amigos que trabalharam aqui. Portanto, fui ouvindo falar da Liga, embora só o ano passado é que tenha conhecido aqui. E, portanto, olha, dou-vos os parabéns pelo trabalho que fazem aqui.
É verdade. A Liga está mesmo de parabéns. Obrigada pelo seu testemunho também, professora Cristina. Fátima. Vamos ter que terminar, não é
sim,
verdade?
Sim, mas realmente acho que não havia uma maneira melhor de terminar o nosso programa hoje do que ouvir na primeira pessoa os depoimentos de quem esteve aqui de visita.
Sim,
e
sem
realmente,
dúvida.
Na verdade, não, eu não duvidava, e acho que Luísa Scato também não duvidávamos que as opiniões e os depoimentos iam no mesmo sentido de tudo aquilo que temos estado aqui
a falar e a ouvir,
não é? É uma família, exato. É um trabalho importantíssimo.
Comum.
Sim, e é um trabalho importantíssimo que a Liga desenvolve desde há 68 anos para cá e que fazem a diferença realmente na vida das pessoas, não é, Luísa?
É mesmo,
E agora vamos mesmo fechar o nosso programa, não é?
É verdade, chegámos ao fim.
Chegámos mesmo ao fim do nosso programa de hoje. Só nos resta despedir-nos, esperar que, ou desejar que tenham uma excelente semana. Luísa, não é? Despedir-nos até à próxima terça-feira, não é?
É verdade, estaremos aqui de novo em direto, desta vez não na Liga, na próxima semana, mas no estudo da Rádio Freguesia de Blanco, como é habitual.
Este nosso programa hoje foi completamente diferente, não estamos no estúdio da nossa rádio, estamos aqui numa sala que a Liga nos dispensou para fazer o programa aqui em direto e todo dedicado a este Open Day da Liga. Para a semana vamos estar no nosso estúdio, não é?
Terça-feira às 15 horas.
Sim.
E está a ouvir a nossa Rádio Freguesia de Belenho, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. E então até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.